Norma Urbana Culta, Bobina número 56, Inquérito Brasil, São Paulo número 159. Diálogo entre informante e documentador. Tema 6, Vida Social e Diversões. Número do informante 187. Sexo masculino 25 anos. Documentador José Irã Miguel. Data 28 de fevereiro de 1974. Duração do inquérito 73 minutos. Pista 2 de 36 a 1203 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S. Número 53.859. Condições do registro. Pequena interrupção para atender a zeladora do prédio.
Inquérito número 159. Bobina número 56. Local do inquérito, Instituto Educacional Luzuel, área semântica número 6, vida social, diversões, Walter Tognola, 25 anos, solteiro, duração 1 hora e 13 minutos, São Paulo, 28 de fevereiro de 1974. Walter, explique para nós o problema das diversões aqui no Brasil no que tange a parte de esportes.
Bem, a turma pessoal aqui, o povo paulistano, paulista, eles não estão ainda totalmente conscientizados da diversão que edifica, daquela que traz proveito cultural. Antes disso, nós deveríamos analisar também do que se compõe em matéria assim, de pessoas, a capital, principalmente aqui de São Paulo, né? Aqui, a cidade. Você veja, até um tempo atrás, por exemplo, nós tínhamos o teatro, ali, aquele teatro municipal. E neste teatro, sempre nós ouvíamos ali tinha ali várias reuniões e nós gostávamos, mas eu não sei o que está acontecendo, de um tempo para cá já não há mais constantemente estes tipos de reuniões, tipos assim de coisas artísticas para nós. Bem, eu não sei se foi com a vinda de todos esses nortistas para São Paulo, para a construção de prédios, de construções civis, então que há muito disso, parece que o povo que mais elevado, da classe mais alta, se fica assim mais atrás e deixa então que eles então tomem conta e tenham as suas diversões, e eles se retiram, então vão fazer as suas diversões em outros lugares. Isto mesmo acontece no esporte. Antigamente não se dava nenhum valor às diversões e muito menos do esporte, mas hoje uma das classes, tanto altas como médias, eles já estão procurando isso. Você veja que hoje qualquer filho de uma pessoa que tem já uma boa formação e tem uma economia um pouco mais elevada, eles frequentam algum clube, procuram frequentar um bom colégio onde se pratica também o esporte, e ali depois das aulas, ou às vezes já tardinho, ou de fim de semana, eles estão constantemente ali no clube. E às vezes, pessoas que já têm casas também perto do litoral, eles vão todo fim de semana para lá e praticam algum esporte na praia, né? Agora, nesse setor nós podemos falar disso. Agora, por exemplo, a parte média, eles também têm a sua formação cultural com relação ao esporte, bem menos. Mas também estão filiados a vários clubes. Hoje se está dando bastante valor para isso. Agora, poderíamos falar do futebol. Você sabe que o futebol hoje é o cartão de visita. O brasileiro já, de nascença, já gosta de futebol. Já se pratica desde a pequena idade. E turma gosta. E já sabem para que time torce, quando esse time vai jogar, se é aqui na cidade de São Paulo, que é mais fácil, eles vão. E ali a maioria vai. Ou tantos da classe alta, da classe média, e até esses mesmos que não são tão assim, comparados com esse que nós acabamos de falar, os da classe baixa, vamos dizer assim, eles também vão. E é isso.
Como você explica o problema do futebol, por exemplo, ser um oriundo de uma classe baixa, na sua grande escala, os frequentadores?
Eu diria para você da seguinte forma. Criança que não tem uma boa formação dentro do seu lar, que ela vai procurar, às vezes, ela vive o maior tempo da criança na rua. Então, se ajuntam com outras crianças. E é lógico que uma criança tem bastante energia para dar e para vender, e eles ficam pulando o dia todo. É lógico que quando uma criança vê a bola, ela já toma interesse por aquele objeto. E ela vendo uma outra pessoa adulta, ela também quer praticar. Então a primeira coisa é colocar a bola no pé, ou o pé na bola. Então ela fica chutando. E eles não têm que se preocupar muito com o estudo. Eles não têm outras formações mais importantes. Então é o futebol. Então eles ficam a maior parte do tempo deles, o dia todo, jogando. E joga daqui, com um ou dois. Pega um timinho, joga fora, joga ali dentro da sua casa, vai para um terreno baldio. Ora, a criança, a sua capacidade motora nesta idade está bastante apta a reter tudo. Então eles encontram bastante a facilidade de dominar a bola. E eles vão se tornando craques. E você veja que o futebol são praticamente rapazes que começam a se sobressair do futebol. Pequenas idades, por exemplo, Pelé, 12 anos. Ele começou já a jogar nesses campos, começou pelo menos a tomar já um pouquinho de fama, que ele sobressaiu, e depois então, já com a idade de 16 anos, 17, 18 anos, ele já jogava barbaramente. Mas é devido a isso, eles darem tanto tempo, e você sabe, quanto mais nós treinamos uma coisa, mais nós nos sobressaímos, mais nós adquirimos facilidade.
Sendo futebol, como você falou no início, o cartão de visita, praticamente do esporte brasileiro e talvez até em outros aspectos, você acha isso prejudicial ou favorável? Será que não vem em detrimento de outras modalidades de esporte? Ou se afeta a parte cultural, resolve algum problema brasileiro? Como se explica aqui na nossa capital, capital que nós podemos considerá-la capital do trabalho, inclusive?
O José Irã, eu diria para você da seguinte maneira. O futebol é comparado como outro e qualquer esporte. Como se pratica o handebol, como se pratica natação, basquete, atletismo, tênis e outras atividades, o futebol está junto com todas essas classes. Mas como eu falei que parece que o povo brasileiro gosta tanto do futebol, então ele se preocupa mais com essa parte. Agora, eu não vejo nenhum motivo para atrapalhar outro qualquer campo pelo futebol. Como atrapalharia qualquer outro esporte se fosse feito em demasia? Por exemplo, leciono numa faculdade, dou esporte numa faculdade. A turma, essa faculdade não é de esporte, é faculdade de administração de empresas. Eles vêm do escritório, cheio, com a cabeça quente. O que que eles fazem? Eles, antes de começar a aula, eles vêm e praticam um pouco de esporte. No caso, é o futebol de salão. Então, ali, você veja, há um benefício. Eles fazem uma higiene mental. Porque eles, então, deixam uma atividade daquelas que quase é permanente para eles o dia todo, e agora eles se distraem, jogando. Então vai trazer um benefício para eles, para a sua mente, para o seu físico, beneficiando, porque eles correndo para um lado e para outro, eles estão adquirindo resistência, eles estão expondo aquilo que é prejudicial para o organismo, eles estão então tirando para fora pelo suor, gastando um pouco da sua energia. Quer dizer, isso vai facilitar bastante a no dia seguinte eles levantarem com uma outra disposição. E então vai levá-los a um melhor rendimento durante o dia. Oxalá todos, os brasileiros principalmente, os que trabalham nessa atividade intensa para lá e para cá, pudessem ter uma horinha, não digo jogar, mas até mesmo para ter uma atividade física, para ter um relaxamento. Você vê, aqui em São Paulo é demais. É levantar cedo, já vai para o serviço, e a atividade no serviço ocupa todas as horas, já vem à tarde cansado para casa. Aqueles da classe média pegam o seu radinho de pilha e vão escutar. Os da classe alta já vão ter uma outra diversão. Da classe média, talvez a televisão os detenha ali por várias horas. Mas isto não vai fazer um benefício tão grande como se você, no fim do dia, pudesse então fazer um joguinho com seus colegas num campo perto, ou então em algum clube, ou então, se isto não pudesse ser feito, você em casa ter uma horinha ali para você fazer uma atividade física. Então, depois daquele dia de trabalho, você então ter uma hora para você ter o seu relaxamento dos músculos, um pouco de meditação, mexer com os outros músculos que não foram envolvidos durante o dia todo no trabalho. E então, depois você vai ter um sono reparador e vai acordar com grande disposição. Então, da pergunta que você me falou, eu acho que ajudaria muito esse esporte. Agora, atrapalha se o indivíduo tira as suas horas e ele fica então viciado do esporte. Então, ele devia trabalhar e ele vai jogar com seus colegas. Então, isto traria enormes problemas, tanto para a sociedade como para a sua família e para ele mesmo. Mas eu acredito que com relação ao esporte, ao trabalho, não tenhamos esse problema. Todos são conscientes dos seus deveres e aproveitam, lógico, as suas horas, poucas, então eles dão para o esporte.
Muito bem. Walter, daria para você falar um pouco sobre regra em futebol de salão, ou mesmo futebol de campo, equipe, o número de jogadores?
Sem problema. Nós praticamos, temos as duas modalidades de futebol. Tem a modalidade de futebol de campo e a de futebol salão. Poderíamos dizer também que as duas são bastante usadas, tanto do futebol de campo pelo futebol de salão. Alguns preferem futebol de campo, outros preferem futebol salão porque há diferença na metragem das quadras. Por exemplo, a quadra de futebol de campo tem 110 metros de comprimento, se não me engano, por 20 ou 20 a 30 de largura. Você vê que é uma boa metragem. Já de futebol de salão, não. A de futebol de salão já pode se jogar num campo de 44 de comprimento por uns 22 de largura. Você vê que já a metragem é bastante pequena. Então, uma pessoa que não tem um condicionamento físico muito bom, ele pode então jogar futebol de salão. A arbitragem da futebol de salão seria um juiz e dois fiscais de linha. Fiscais de vidas, tanto como no futebol de campo, um juiz e também fiscais de linhas. Isto tirando aqueles que compõem a mesa, né? Aqueles que estariam no campo seriam estes. Cada um tem uma função. Por exemplo, os de linha são aqueles que nós chamamos de bandeirinha, são aqueles que ficam acompanhando ao redor do campo, ver se a bola saiu, alguma infração que já lhes é dita antes de começar o jogo que eles devem se envolver disso. E o juiz, então, fica olhando todo o campo e também fica... E ele pode, então, concordar como também discordar de alguma manifestação destes juízes de linhas. O tempo de futebol de salão, eu vou falar mais porque eu estou bastante em vivência com futebol de salão. Poderia, então, pegar mais este campo. Nós geralmente damos 25 minutos não corridos, quer dizer, com intervalo de 10 minutos com outra, com segundo tempo de 25. Então seria 25 com 10 de descanso e mais 25. Lógico que no decorrer do jogo, se alguém se machuca, é descontado este tempo. As saídas da bola, por exemplo, lateral, seria cobrado da seguinte maneira: não levantando o calcanhar, a bola deveria vir por cima da cabeça e não deveria ser dada o... como eu poderia dizer nesse momento, ela não poderia ser obstruída quando ela fosse, então, dada a um atleta. Então, ela não poderia ser... fazer de conta que ia dar, mas no momento ele se arrependeria. Então, no momento, na direção que ele pensou, então ele deve ser mandado. Se ele dá para um outro, pensar dar para o outro, mas dar para um lado oposto ao que ele pensou, então já nós cobramos reversão, então, que fica para o outro time. Nós, geralmente, no futebol de salão, não cobramos todas as faltas, a não ser aquelas que sejam realmente intencionais. Geralmente, a gente, às vezes, isso também depende de muito juiz. Por exemplo, às vezes o indivíduo quis atingir a bola, pegou a bola, mas pegou o colega também. Mas a intenção, o juiz percebe que foi de pegar a bola. Nesse caso, a gente não dá falta, isso também não foi uma falta grave. Agora, tem também aquelas faltas intencionais. O indivíduo estava diretamente jogando uma bola ao gol, o outro, então, vendo-se que ele estava sozinho para fazer o gol, então ele segura. Ou então ele passa o pé. E que dessa maneira, então, viria então, outras punições. Se o indivíduo, nesse momento, passa o pé propositadamente, então ele é divertido. E provavelmente, numa segunda execução dessa, ele pode ser até sair do campo, ser expulso. Você veja, o futebol de salão é constituído de 4 jogadores e um goleiro. 4 jogadores de linha e um fica no goleiro. Fica como goleiro. Se sai um, já faz bastante falta. E a medida é essa, nós vamos procedendo da seguinte maneira. Nós advertimos uma vez o jogador. Se na segunda execução ele praticou o mesmo erro, então nós expulsamos.
Walter, e na cobrança de faltas?
Na cobrança, hoje, agora, recentemente, eu posso falar já com você, para você, desta maneira, que não existe mais 2 toques de futebol de salão. Antigamente existia, né? Se não fosse uma falta tão grave, se cobrava 2 toques para depois chegar ao gol. Hoje não. Hoje, ou mão na bola, ou bola na mão, ou qualquer falta que houve, ou qualquer irregularidade dentro do campo, é um toque só. Então, conta-se 3 metros da distância de onde foi a falta e aonde deverá ser cobrada. Daí, 3 metros, então, é colocada uma barreira. Às vezes, aí fica a cargo a critério do time, né? Quer por 2, 3, até os 4, ou só 1, isso depende deles. Então, daí, se chutaria, se batesse no... se fosse direto ao gol, é lógico que é gol. Se batesse em um dentro da barreira, a mesma forma. Ou batendo em qualquer pessoa dentro da quadra, valeria gol. A menos que fosse dentro da área. Você sabe que no futebol de salão não vale gol dentro da área. E ainda mais eu poderia adiantar para você que mesmo algum jogador adversário que já penetrou na área do adversário, quer dizer, um jogador atacante que penetrou na área do adversário, então ele retira a bola e lança novamente, não vale o seu gol. Ele tem que pegar, uma vez que ele já tirou a bola dentro da área do adversário, ele tem que pegar a bola. Ou ele passa por um dos seus companheiros e este então lançará a bola ao gol, ou então ele passa da metade de campo, entra na sua área novamente e ele sai então com a bola, então ele poderá fazer gol. De outra maneira, o seu gol não é considerado. E teríamos aí para falar também a respeito do que também influi muito os jogadores dentro do campo, seria a torcida. Você sabe que às vezes um jogo é ganho devido à torcida. E isto tem bastante influência aqui, principalmente na capital. Quando há um jogo decisivo, todos torcem demais. E às vezes até confusões, brigas dentro da torcida, por algum ser pertencente a um time e o outro de outro time. Mas eles torcem bastante e nós podemos dizer que a torcida influi bastante num time. Agora, poderíamos também falar a respeito, uma vez que eu estava falando com você de faltas, eu poderia falar também você a respeito de pênalti. Não deixa de ser uma falta também. O pênalti é cobrado quando há uma falta gravíssima de um jogador ali perto da área, ou então que a bola bateu na mão de um jogador dentro da área adversária, certo? E não, dentro da área de ataque. Por exemplo, os defesas estão ali procurando reter a bola, os atacantes estão vindo. Bate a bola na mão de um jogador de defesa, é pênalti. Gol. Pode estar em cima da linha da área, é pênalti. Podemos falar a respeito disso. Já no futebol de salão, qualquer saída pela linha de fundo, a menos que seja feita por um atacante, é então aquilo que nós cobramos de escanteio. Quer dizer, a bola bateu na mão do goleiro, foi para a linha de fundo. Bateu num defesa, foi para a linha de fundo, é cobrado então o escanteio. Táticas de jogos são feitas de diversas maneiras. Tem diversos tipos, isso cabe então ao treinador do time.
Escute, me diga uma coisa, quando o jogador ele toma uma bola e joga por cima do adversário,
como você falou?
Quando o jogador toma uma bola e ele joga por cima do adversário, há um nome especial para isso?
É aquilo que nós vamos de chapéu, né?
Exatamente.
É o famoso chapéu. Isso é quando o time já está, às vezes, acontece isso, o time já está ganhando, o outro time parece ser mais fraco e geralmente o jogador que faz isso, ele faz isso porque ele sabe que o adversário não está tão bom quanto ele, porque senão ele não fazia. E é difícil fazer uma coisa dessa. Porque você veja, eles têm que estar à frente do adversário. E ele tem que passar a bola por cima dele, como você falou, e tem que sair com ela. Lógico que se o jogador... O jogador tem que sair com a bola. Dessa maneira, você veja quanto transtorno sai. O jogador, então, ele tem que ser tanto bastante ágil para fazer essa jogada. E o outro tem que ser um pouco lento, senão ele não vai deixar. Ele já vai pular e vai fazer alguma coisa. Mas isso se dá, geralmente, quando o time já está ganhando bastante, ou então o time está fraco e eles querem demonstrar para a torcida que eles são os bons. Então há, então, esses casos. E aquilo que nós chamamos de olés, né? Aqueles dribles que vai para aqui, vai para lá e o adversário vai mesmo na jogada do outro, o outro então sai correndo maravilhosamente bem com a bola. Uma vez que você já tocou nisso, vamos então até apenas mais alguns momentos a respeito desta linha. Por exemplo, eu podia falar para você também, por exemplo, então a bola saiu pela linha de fundo, é cobrado o tiro de meta, mas tem uma coisa de novidade no tiro de meta. Por exemplo, o jogador no tiro de meta, se o goleiro pegar a bola com a mão e jogar então para os seus colegas, mas que esta bola tenha passado o seu campo, é reversão. Se a bola não bateu em ninguém e foi cair diretamente no outro campo, no campo então atacante, essa bola então é revertida para o outro goleiro. Se por acaso a bola não caiu no seu campo, mas bateu num jogador e caiu no outro campo, mas esse jogador estava no seu campo, do goleiro que arremessou a bola, então é válido. De qualquer maneira, é então dada a bola para o outro goleiro. Ou então chutar a bola. Põe a bola no chão e chuta. Porque tem muitos goleiros que fazem isso. Eles jogam a bola com a mão no chão, pegam e chutam com o pé. Não é válido. Seria então com a bola, chutar com ela no chão. Então ela poderia passar para a área adversária, então não teria nenhum problema nesta parte. Já que eu falei para você a respeito de algumas regras, eu poderia falar também do lugar desses campos. Nós encontramos hoje principalmente com a tecnologia bastante avançada, modernas quadras. Isto não só se diz respeito ao futebol salão, mas também a outros esportes. O basquete, o atletismo, hoje está se dando bastante valor a isso, então as pistas são feitas do melhor material possível, todas com as suas linhas que favorecem bastante ao tempo, porque se estiver chovendo, se fosse feito com cal, logo desmancharia e ficaria toda torta. Mas tudo é feito contra o tempo e também favorecendo tudo a uma competição. Hoje nós teríamos então grandes estádios.
Sobre o futebol de salão e o futebol de campo, há muita diferença. Quais as diferenças básicas?
Bom, as diferenças básicas eu já falei para você. Seria, por exemplo, na metragem do campo, seria no tempo. Por exemplo, você veja que no campo, o futebol de campo é 45 minutos por 15 de intervalo, então mais os 45 do segundo tempo, os complementares. E já no futebol salão, falei para você que são, o mais usado é 25 por 10 de descanso, então 25 do segundo, né? 25 por 25 com 10 de descanso. Outra situação seria essa de goleiro, por exemplo, já no futebol de campo não teria esse problema. O goleiro poderia já dar um chute com a bola assim na mão e já varar para o outro campo sem nenhum problema. As situações também do estádio, gramado, já quase que no futebol salão, já como o próprio nome diz, não pode ser realizado, mas sim numa superfície lisa, favorecendo também bastante os jogadores. Já no futebol de campo, já pode ser feito com grama, e até hoje se usa terra mesmo, e às vezes tem muitos campos que estão com o seu gramado já bastante estragada. Você veja que hoje quem está dando valor, por exemplo, o Maracanãzinho, um dos maiores estádios, podemos falar do mundo, hoje temos aí o São Paulo, Futebol Clube, ali o Murumbi, estádio Cícero Pompeu de Toledo, um estádio famoso, se não me engano, é o maior da América do Sul particular. Você veja que é um negócio muito bem feito. Você comece a analisar já o estádio desde a sua entrada principal. Você veja só a sua formação. A bilheteria, né? Várias, quer dizer, o pessoal hoje não quer ficar esperando. Ele vai comprar o seu ingresso, vai ter que enfrentar aquelas filas enormes. Então tem várias e todos atendem bem rápido. Então você pode ser 20, 25 bilheterias atendendo então o público, que naquela hora eles querem no momento comprar e entrar. Os portões, hoje você não encontra um estádio bom com um portão só. São feitos vários portões de vários lados, e as bilheterias então não é só numa, é uma então no sentido oeste, outra no leste, outra no norte, são localizados, né, que a gente se fala então desses estádios, então favorecendo a grande massa para que logo seja feito aquilo que tem que ser feito, e da compra dos ingressos, eles ficam perdendo muito tempo antes disso. E você veja então que a respeito disso nós podemos falar somente bem. Hoje tudo que está fazendo é para melhorar as condições de estádios e hoje nós encontramos isso.
Sobre a questão do profissionalismo no esporte, você pode falar?
Bem, eu vou ser sincero para você. Você sabe que sempre existe a pergunta. No futebol também não deixa de haver isso. Estamos ali com o futebol, aí com a Copa do Mundo. Pois é. Vários jogadores foram convocados. Então agora fala-se. Lógico, a maioria está capacitada. Realmente eles jogam, eles têm um bom jogo, eles têm uma boa capacidade, então, de dominar a bola. Mas tem aqueles também, aqueles que vão, mas que tem outros melhores que ficaram. Então tem aquela política de talvez ser mais amigo de um fulano que estaria à testa do negócio, que achava que os jogadores dos cariocas jogam melhor do que dos paulistas. E há então um pouco dessa diversificação, mas que realmente nós confiamos no futebol brasileiro e que eles realmente alcançam o objetivo agora na Copa do Mundo. Mas você, consegue se perceber se o seguinte. Hoje, um jogador, e se ele entra num bom time, uma boa torcida e que o time está em frente, é boa essa profissão. Porque eles estão dando muito apoio para isso. E você não vê nenhum jogador desses bons, por exemplo, morrerem aí, dizerem ou andarem por aí dizendo que ele está em situação má financeira, que ele precisa pedir auxílio para alguma autoridade, porque ele não sabe como se manter. Hoje você vê que jogadores estão estudando. Você vê jogadores aí fazendo educação física. Eu tive colegas na minha classe, professores de educação física, que eram jogadores. E eu posso falar para você, por exemplo, eu tenho ali o Carlos do Juventus, jogando pelo Juventus e fazendo educação física, que se não me engano se formou agora, no ano passado. Você veja que a administração, jogador do São Paulo, fazendo. Quer dizer, eles estão moralizando a profissão. Agora, se eles estudam nessas faculdades boas, é porque eles têm que ter uma renda para que isso seja feito. Então, posso afirmar para você que o profissionalismo no futebol está bom. Quem realmente joga uma boa bola e se caminha e tem uma boa direção e se dá bem com as pessoas, e com o técnico e com as pessoas ali, o dirigente, ele tem uma carreira brilhante porque ele tem um futebol paralelo a uma outra profissão que ele pode exercer, né?
Como você pode explicar, não sei se isso naturalmente ocorre realmente, acredito que sim, a maior aceitação por parte do público no Rio de Janeiro futebol do que São Paulo? Qual a razão básica?
Jairã, eu, a parte disso eu não estou muito bem informado, porque a gente mais ou menos lidando assim com vários esportes, às vezes passa alguma coisa por alto pela gente. Mas você veja, por exemplo, o Zagallo, foi o técnico da seleção, de onde ele era? Do Rio. Então já parte de alguns dirigentes serem do Rio. Então, por isso que eles dão maior, às vezes, valor para o futebol carioca do que para o futebol paulista. Apesar de ter alguns também dirigentes fazendo parte.
Eu acho que minha pergunta não foi muito bem entendida. Eu me refiro mais ao público. O público carioca, ele vai mais ao estádio do que o público paulista.
Ah, sim. Certo.
Nessa parte.
Tudo certo. Bem, eu não sei, pode ser que a vida aqui em São Paulo seja muito mais intensa do que a do Rio. E você veja mais assim, economicamente, quem está bem mais em situação financeira melhor, se é o Rio ou São Paulo. Podemos dizer que não há nem comparação. Não sei se aqui caberia uma linguagem vulgar, mas talvez os cariocas, eles fossem mais despreocupados. Eles dão muito mais valor a um esporte, a ficarem tendo algumas horas de lazer, deixando às vezes certas horas de trabalho de lado. O povo aqui de São Paulo não. Ele se preocupa muito com o trabalho. Então são aquelas horas que, como eu falei logo no começo para você, são aquelas pequenas horas que eles aproveitam para praticar algum esporte. Lá não, lá eles dão. Eles já têm, às vezes, condições favoráveis para ir a um clube. Você veja que o Rio de Janeiro não deixa de ser um litoral, certo? Ali, mesmo na cidade. Então, já é mais fácil eles irem à praia, praticarem ali algum esporte, terem fim de semana onde ir. O paulistano já. Ele tem que se locomover, fazer aí uns 70, 80 quilômetros para buscar uma praia, onde já pode se fazer mais assim ao ar livre e sem pagar alguma coisa, né? Porque se você vai no clube, você tem que pagar alguma coisa por mês. Então, isso favorece mais. Você vê que geralmente o povo do litoral, eles partem já da formação física dele, eles são mais dados ao esporte, nadam muito bem, então eles esquentam tanto a cabeça como o povo que está aqui dentro da cidade preocupado com os negócios e daqui para ali. Então, voltando à pergunta que você me falou, que você me fez, eu diria para você que seria uma das modificações que seria do povo carioca procurar mais, e isso realmente acontece, seria mais a vida social. Seria dado a isso. Quer dizer, o povo paulista, paulistano, se preocupando muito mais com o trabalho, com a sua manutenção de vida, com seus negócios, do que o povo carioca.
Muito bem. Você falou em atletismo há pouco. Você poderia explicar alguma coisa sobre atletismo?
Hoje nós temos várias modalidades no atletismo. E nós estamos tendo muito, principalmente aqui em São Paulo. Está pegando os primeiros lugares em todas as modalidades. Você veja que quem pratica o atletismo, deve possuir uma ótima formação física, porque mexe com todas as partes do corpo. O sujeito tem que, o atleta tem que ter bastante agilidade, velocidade, tudo que ele quiser. No atletismo nós teríamos algumas coisas a destacar. Nós teríamos os diversos tipos de corrida. Corridas nós incluiríamos aí os 200 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros, 1.000 metros, 1.500 metros, 5.000 metros, e várias distâncias a serem percorridas, velocidade 100 metros rasos, corridas de fundo que exigem mais duração, por exemplo, maratona, que exige já uma condição mais física. Então tem aquele corredor que é velocista, então ele é rápido, são 100 metros, então ele já dá largada e chega no final. Aquele que então tem mais resistência para fazer uma corrida mais longa. Poderíamos também incluir nesta parte de atletismo, tem um arremesso de martelo, que hoje quase muitos não conhecem, nem que seja um martelo. Temos arremessos de arcos. Que mais que nós poderíamos falar? Corridas também com barreiras, arremesso de peso, com todas as suas técnicas, e gente, cada um, até moças hoje estão entrando nessa parte de atletismo. Se não me engano, naquilo que se diz respeito ao arremesso de disco, né? Eu falei de martelo, tem arremesso de disco, arremesso de peso. Naquilo que diz respeito ao arremesso de disco, sul-americano aí estava quase que nas mãos de uma moça. Você vê até passando na frente de um rapaz. E teríamos também, atletismo também, compreende vários tipos, que cada um com sua modalidade. Tem uns que servem tanto, e são tanto velocistas, e barreiras também, eles correm muito bem, tem 110 com barreiras, 200 metros com barreiras e assim por diante. Teríamos outros tipos, né? Eu podia falar para você, só que eu não tenho assim, um conhecimento para falar especificamente, que hoje se dá muito valor para o boxe. Quer dizer, hoje que o povo também fica atrás, quando agora há pouco, aquele, não esqueço o nome, mas um dos nossos aqui foi jogar com aquele japonês lá, quase que todos ficaram na expectativa de que ele ganhasse. Realmente ele fez uma luta muito boa. É que também tem as suas outras influências de ambiente, juízes que influem. Mas não resta dúvida que nós estamos tomando muita proporção muito grande nessa parte do boxe. E temos também o hipismo, que é praticado por muitas pessoas. Mas são esportes, o José Irã, que são praticados por pessoas um pouco mais alta, que exigem um pouco mais de cultura, exigem um pouco mais de situação financeira melhor do que a dos outros. Você veja, não é qualquer um que vai ficar em hipismo, como se fala verdadeiramente, hipismo, né? Esqueci realmente como falar isso, é hipismo, né? Que se fala, é isso, é verdadeiro da palavra, aqueles que vivem então com corrida de cavalos e assim por diante. O que mais que eu poderia dizer para você a respeito de esporte?
Sobre o boxe, você pode explicar, por exemplo, as várias categorias, algumas delas?
Tem aquela dos pesos leves, pesos penas, né, que eles falam. Tem os ligeiros, tem aqueles pesos pesados. Deixa eu ver se eu me lembro mais de alguma. São essas categorias, né? Eu, José Irã, sei que tem eles têm aquelas categorias que são as que eu acabei de falar para vocês, e sei que também tem, eu conheço mais ou menos por cima algumas regras, que eles podem ganhar vários assaltos, alguns ganham por assalto, outros países que ganham por nocaute. Eles têm várias regras, mas que eu, ou alguns até vezes por pontos. Tem aquelas em que o indivíduo então fica ali na corda, né, e não sai mais dali. Algumas coisas dessa, mas verdadeiramente posso dizer sincero, que com relação ao boxe, eu não sei muita coisa de explicar realmente, coisa por coisa, assim, algumas regras.
E em relação ainda a outros esportes físicos, poderia falar alguma coisa?
Bem, como estava falando para o atletismo, eu poderia falar para você de natação. Natação é um esporte excelente. Você veja, você pode ter uma certa medida do seu corpo. Se você começar a praticar a natação, em 2, 3 meses, você vai ver, você pode ver assim, a olho nu, a proporção do seu corpo. Nota-se a grande diferença para maior progressão. E você veja que com isso, por quanta importância traz para o seu físico. Você veja, na natação, você está melhorando o seu aparelho cardiovascular. Quer dizer, o seu coração, você precisa ter vida, você tem que ter um bom coração, pulsando bastante sangue para você ser um bom nadador. E as artérias e as veias, assim, também, os vasos, os sangues. Você veja a coordenação. Por exemplo, tem vários estilos na natação. O crawl, tem o de costas, tem o de peito, tem o borboleta e assim por diante. Sempre exigindo coordenação. O que as pessoas acham mais difíceis, por exemplo, em todos os natos, mas principalmente no crawl, que é todo mundo sabe, nada, seja de qualquer maneira, mas os movimentos mais grosseiros são a respeito do crawl, é a respiração. Você coordenar os batimentos de perna, os batimentos de braços e a respiração. Se você ou então o iniciante vai aprender a natação, ele se lembra das batidas do pé, mas esquece da respiração, então começa a beber água. Então ele começa a desanimar. Mas se você então der bastante importância a esses princípios que são os rudimentares e for vencendo um por um, então não vai ter problema. Mas que é grande, uma pessoa que nada, pratica natação, ela vive muito mais anos, posso afirmar isso a você, sinceramente, sem exagero, que qualquer outra pessoa. Ela exercita, ela vai tendo uma condição física melhor, por exemplo, porque ela vai exigindo mais o coração. Você vai ter que dar um melhor ritmo. Então, o seu coração vai precisar de muito mais células para ele. Então, depois que em situação normal, pode haver grande distância, você veja. Posso comparar isto para você da seguinte maneira. Você pega uma pessoa comum, e quando eu me refiro a pessoa comum, eu me refiro a uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que não pratica esporte, tem a sua vida sedentária, aí para baixo, para cima, cuidando dos seus negócios. Esta pessoa, o que vai acontecer? Ela tem, o que nós sempre estudamos, é que os seus batimentos cardíacos são variando de 80 a 90 batimentos. Por outro lado, se você pegar um atleta, realmente que seja um atleta e esteja em atividade, os batimentos cardíacos dele por minuto podem chegar a 50, 60, sem dúvida nenhuma. Você veja. Então, que benefício trará isso para o seu organismo? O coração tendo só seus batimentos cardíacos por minuto de 50, 60. Então, ele pode trabalhar muito mais que aqueles que estão em 80, 90. E ele, então, pode ter condição de vida muito mais grande. Olha, um dos esportes mais completos para mim, comparado ao atletismo, é a natação. Depois, então, teríamos a corrida de bicicletas. E hoje se dá bastante importância a isso, né? Porque você diz que a 9 de julho, com os instrumentos da Canoa, da Monarca e tal, então tem aqueles percursos grandes percorridos pelos ciclistas. Você veja também que condição física tem que ter esses ciclistas. Mais trabalhos de perna, mais coração também sido envolvido ainda. Agora, não deixa de existir também aquilo que se chama um esporte, que é o automobilismo. Não exige tanto fisicamente do indivíduo, porque ele está sentado no carro, mas mentalmente exige muito mais. Eu dou bastante valor para aquelas pessoas que ficam aí rodando, sabendo o momento que tem que engatar a marcha. Naquele momento, não é qualquer um, você vai falar, bom, eu vou engatar a marcha, então eu vou brecar numa curva. Ele pode gastar do breque, ele pula uma curva de piloto, ele pode capotar o carro. Então ele tem que saber economizar o carro e tem que saber ganhar a prova e dar a velocidade que deve aproveitar toda a velocidade possível. Então ele tem um desgaste mental fora do corpo. E nós também damos bastante valor e você veja que hoje em dia então posso falar para você. O pessoal está se dedicando totalmente ao esporte, principalmente eu aqui em São Paulo. Você deixa de fundo, há uma corrida dessa, principalmente quando participa esses grandes aqui no país, esses grandes corredores, que se fala aí mais é o Enes, principal, que é nosso brasileiro. Você veja que quando há bastante propaganda, você não chega perto do enterrado depois, umas 3 horas antes de começar a corrida. E tanto o pessoal que vai para lá. E assim acontece com o boxe, acontece com esses esportes mais assim que o futebol, certo? Eles dão muita importância para isso também. Eu moro, tenho o prazer de morar ali, perto do ginásio de Ibirapuera. Então, mais ou menos, estou sempre a par ali do que acontece. Antigamente se falava em alguma demonstração de ginástica olímpica, se falava-se em alguma modalidade, ou em algum campeonato de basquete, vôlei, ainda que fosse internacional. Você não via muitas pessoas. Agora, fica filas e filas ali, e carros que passam de ruas para outras ruas ali, mas que vão assistir. Às vezes, que são nossos aqui, jogadores nossos, atletas nossos, mas que vão assistir. Eu posso dizer para você que hoje o povo está dando o seu real valor ao esporte, principalmente nessas áreas. Então, estava falando para você dos automóveis. Bicicletas também poderiam ser comparadas até motocicletas, né? Hoje, não sei se tem com a deficiência do petróleo, hoje você vê que a motocicleta aí está tendo um negócio extraordinário. A procura de motocicletas, principalmente dessas aí, são extraordinárias. E não deixam daqueles rapazes mais moços comprarem essas motocicletas. E as corridas que eles faziam com carros, agora usarem também a motocicleta para isso, né? E então eles procuram de diversas maneiras fazerem as suas corridinhas, estão todos em turmas, a receita disco aí, você vê que estão sempre esses bairros mais bons bairros aqui de São Paulo, que são todos filhinhos de papai, como nós falamos, têm a sua motocicleta e eles se reúnem em grupos e vão sair daí por uma pequena corrida, ou às vezes então uma corrida oficial mesmo.
Walter, você falou bastante já sobre esses vários esportes, mas você ainda poderia falar sobre alguns esportes, talvez, de caráter secundário?
Bem, sim, José Irene, eu poderia, agora estou me lembrando aí, por exemplo, eu não sei, você considera, por exemplo, briga de galo como esporte, entendeu? Foi proibido, você sabe que é proibido, mas não deixa de haver a briga de galo. Eu conheço pessoas.
É bastante curioso. Fala um pouco sobre briga de galo.
Eu conheço, quer dizer, não tenho esse conhecimento, essa vivência, apenas assisto. Sinceramente, eu não gosto desse tipo. Às vezes, assim, por coincidência, eu perco, então por alguns momentos eu me detenho. Mas você veja, quem é o vencedor? É aquele que derrotar, ou então matar o seu adversário primeiro. Você veja, dois galos que, afinal das contas, ele já tem isso no sangue. Essa rivalidade. É curioso porque eles não se podem viver. Eles se agarram mesmo. E eles ficam. Vão daqui, vão de lá. Caem no chão, se levantam e vão.
quando eles não chegam, então, a uma vitória final, que um não conseguiu derrotar o outro, então, se diz, depois de umas determinadas horas, que há um empate. Mas, coitado, os dois estão aleijados.
Há alguma regra oficial para a briga de gala?
Não sei. Sinceramente, não sei. Eu sei que eu acho que o oficial não pode dizer porque eles proibiram essas brigas. Então, pode dizer que esses homens que possuem esses galos e eles fazem as escondidas, eles têm algumas regras, lógico, para estabelecer. Eu, sinceramente, não conheço. Sei essas aqui, né? Eles têm, então, os dois, quando os dois galos abrigam, a vitória será daquele que vencer, e o outro, então, nessas horas, está morto, ou então, se por um determinado espaço de tempo, que não há uma derrota, que eles se empatam, então, eles apenas terminam. E não há nem vencedor, e nem vencedor.
Muito bem. Você sabe se há algum tipo especial de alimentação, chegar de briga?
Existe, porque, inclusive, eu posso falar para você que existe até lugar adequado para eles. Eles não ficam assim ao expor do tempo, quer dizer, eles mesmos tendo que arranjar os seus ninhos, ter que arrumar os seus lugares, comer qualquer coisa. Eles têm um lugar apropriado dentro das suas casinhas já feito pelo dono, eles têm a sua ração diária. E vou dizer mais para você, eu conheço pessoas, homens já, que possuem algumas dezenas de galos de briga, e ele gasta também alguma parte do seu salário para esses galos, na manutenção, e eu vou dizer, tem que dar quase que tempo integral para esses galos. Você veja, eles têm que analisar galo por galo para saber se uma está com doença, se precisa fazer algum curativo, para depois estar disposto à briga. Eles não podem ir em má forma. Então eles têm que estar preparados. Então se teve algum... Eles brigaram, mas houve empate. Então ele está totalmente arrasado. Você veja, diariamente o dono tem que cuidar disso. Ele tem que estar assim ao lado, fazendo curativo, dando uma alimentação própria para ele. E, geralmente, às vezes, o dono mesmo tem outros afazeres. Então, eu conheço pessoas que pagam empregados para cuidarem dos galos. Para dar todo dia a sua alimentação, trocar a água, ver o seu devido lugar, se está tudo direitinho, cuidar do seu corpo, passar remédio. Você sabe que esse ano é só tem que ser caro, né?
Do ponto de vista de público, embora você falou que não é certo, liberado...
Existe. É incrível que pareça, rapaz, você encontra um bom número de pessoas. Geral, posso falar para você que não são tantas pessoas da alta sociedade, são mais das baixas. A baixa sociedade, às vezes algumas médias, porque já você veja que a alta sociedade tem outra mentalidade, tem outra cultura, tem outras coisas a se preocupar, tem outros sentimentos, né? Mas esse povo da roça, se preocupa com isso, e alguns deles até não, esse tipo de povo. E há aqueles também que gostam, né, o público. Então, onde você vê que tem alguma coisinha extraordinária, estão todos ali, vendo, procurando, então, observar.
Walter, você pode falar alguma coisa sobre xadrez?
Xadrez seria um pouco difícil para mim. Você sabe que, posso dizer que é bastante inteligente para desenvolver a mentalidade das pessoas, é especial.
E as peças?
É, algumas peças a gente pode conhecer, né? Aqueles que ele se diz, o rei. Posso dizer apenas algumas peças que eu conheço? Ou isso não traria proveito? Bom, que eu conheço, que tem o xeque, o cavalo, a rainha, e tem uma série exata, porque você vê, na dama, tem certas coisas que não podem passar. Já aí, não sei se é o rei tem prioridade, ou a rainha. A rei tem certas prioridades sobre as outras peças, né? Cavalo, a torre, o bispo. Várias tempas assim, mas o jogo propriamente disso, com as táticas, conhecimento realmente eu desconheço. Mas posso falar para você que ainda vou aprender a jogar assim agora.
Tá muito bem. Nós vamos abrir um parênteses um pouquinho, porque estamos numa época, nós estamos terminando uns dias aí, que eu acho que pode fazer parte da recreação,
certo?
Poderia falar um pouco sobre carnaval? Aliás, nós falávamos um tanto de futebol paulista e futebol carioca. Quem sabe fizesse uma analogia entre carnaval paulista e carnaval carioca. Fala um pouquinho para nós.
Posso falar para você que parece que as escolas do Rio são melhores, né? Isso não resta dúvida ali do Salgueiro, lá daquelas... Aquelas escolas lá, sem dúvida nenhuma, nós podemos dizer que realmente eles fazem alguma coisa boa e eles se preocupam e são os bons mesmo. Agora, eu poderia falar para você em dois sentidos. Por exemplo, tem aqueles que usam o carnaval para exprimirem todas as suas alegrias ou as suas tristezas, usam o carnaval então para ficarem realmente fora do mundo. Então, tudo que eles podem fazer, abusar e gastar as suas energias, eles fazem. Tem as outras pessoas que usam o carnaval então para se retirar, fazerem uma higiene mental, se recriarem, buscarem um outro lugar que ainda não conhecem. Mas como você está falando do carnaval, assim, então posso tocar alguma coisa nisso. Eu tive a oportunidade já de passar um carnaval no Rio de Janeiro. Em 1968, foi eu e um colega para lá. Inclusive, nós não temos casa nenhuma, nós ficamos... Posso falar para você que ficamos debaixo de um telhado. Passamos duas noites lá. E nós vemos algumas coisas que realmente nos chamam bastante atenção. Eu via naqueles momentos em que a turma estava andando na rua, você fica até entusiasmado, porque o pessoal fica pondo tanto espírito, eles fazem aquilo, já que parece que vem próprio deles, já aquele ritmo vem próprio deles, que é uma coisa fenomenal, isso a gente deve dar grande importância para ele. A gente vê, por exemplo, tem uns que não tem tanta coordenação naquele gingado que eles fazem com o corpo, para lá, para cá, e naquele ritmo das músicas, que qualquer outra pessoa, às vezes em condições normais, não consegue fazer isso. E eu posso falar para vocês que eu admiro também bastante nele. E depois, você veja também a roupagem, a vestimenta deles. Que coisa, rapaz. Agora parece que a internet passou lá no canal 5, pela televisão, as mulheres escolas de samba. Verdadeiras vestimentas. Eu acho que eles gastam um ano todo fazendo aquele tipo de vestimenta e gastando um bom dinheiro, apresentando uma ótima coisa. E me chamou também a atenção desse carnaval agora de 74, algumas coisas que eles procuraram demonstrar para nós, né? Trazendo algum objetivo para o Brasil, ou antigamente, alguma festa, eles procuraram então trazer aquele bloco para nós. Então, eu posso dizer até para vocês que, como exemplo, não sei qual foi o grupo agora, mas que quis demonstrar para nós a tecnologia avançada. Então, ou talvez por enfeites mais caros, ou por enfeites mais baratos, eles quiseram transmitir alguma coisa para nós. E posso falar para você que eu não sou muito dado ao carnaval, mas gostei muito do carnaval desse ano. Parece que ele foi mais objetivo, também foi bastante calmo. Pudemos apreciar de uma maneira assim mais particular cada grupo, trazendo então uma mensagem, querendo dizer alguma coisa para nós.
Valeu como recreação.
Vale, né? Assim, para você se distrair um pouquinho, sair daquela rotina, vale. Agora, eu não diria a você que recreação você participava do carnaval. Eu acho que você estava se gastando, estava se recreando numa coisa que você estava prejudicando a você mesmo. Como recreação, você apenas olhando, assim, participando assim, vendo assim de longe os blocos, as maneiras como eles estavam dançando, estavam se vestindo e daquilo que estavam transmitindo para nós, eu considero até que uma recreação não é mágica, até cultural, você tem noção do que é um carnaval, porque tem noção do que as pessoas fazem. Tudo isso até aí estava até muito bom. Agora, partir para você ver como alguns que ficam pulando aí 3 dias e depois ficam aí jogados na rua, aí eu diria que isso aí já não era mais recreação. Mas de qualquer maneira, quem vai, dá uma olhadinha, olha, assiste, até que não é uma coisa tão prejudicial assim, seria uma ótima recreação para você sair daquele normal. Mas são festas no ano que você deveria acompanhar e pelo menos você ter noção das coisas, né? Ter noção do que apresenta, o que é o povo, o que, que eles fazem. E você perceba também que mais ou menos é aquele povinho, né? Que participa do carnaval. Eles têm as suas atividades. E pelo que eu posso notar, eu não sei, mas talvez o povo da raça negra é o que mais se dá bem. É o que mais tem agilidade para essas coisas, em ritmo, em batuque, em movimentação do corpo para um lado, para outro. Parece que se está. Mas eu espero.
Walter, já estamos chegando ao final, mas fala um pouquinho, o que você acha? Você acha que o paulistano, ele é farto, é pobre, é de recreações, ou você acha que nós temos recreações suficientes?
Joséida, até um tempo atrás, o esporte estava muito escasso. Recreação. Quando eu vim aqui do esporte, eu me respeito tanto ao esporte propriamente dito, como à prática, um jogo qualquer, de uma recreação, de algum joguinho, ou de você poder, por exemplo, levar a sua criança para se distrair um pouquinho, para ela correr, aquele espaço para ela se expandir. Tudo isso eu considero como uma recreação e como um esporte. Até um certo tempo atrás, não tinha isso. Por exemplo, a modalidade já dos pais não eram para isso. Os filhos tinham que ficar em casa, obedecendo, ajudando os pais. Quase que eles não tinham oportunidade para sair. O governo não tinha meios para dar a cada bairro um campo para que eles pudessem, então, um povo que quisesse, então, se recrear, então, tivesse ali um ambiente. Agora, hoje, nós não podemos fazer isso. Hoje, está tomando uma proporção tão grande nessa parte que você veja, anualmente formam-se mais de 500 professores de educação física, mais quase 1000 professores de educação física em todas as faculdades por aí. Agora, no governo amigo, você veja, centros educacionais, Centro Educacional da Moca, Centro Educacional de Pirituba, tem em todos os bairros, tem o seu centro educacional que abrigam ali centenas de crianças. O que, que elas aprendem ali? Cada uma tem a sua modalidade e cada professor tem a sua equipe. Não é assim, por exemplo, você chegar e falar, bom, eu vou pôr meu filho lá e ele fica um pouco na natação, um pouco no atletismo, um pouco na corrida, um pouco brincando. Não, a criança não vai ali para fazer nada. A criança vai ali para ter, bom, então faz uma festa. Bom, ela é pequena, ela não é muito alta, bom, então para velocidade, para corrida, ela já não serve. Vamos ver então em arremesso de peso, se ela é meia forte, se ela tem condição física de arremesso. Então, ela é bom nisso, então ela vai ficar nesse setor e ela só vai treinar isso. O outro então ele é alto, ele tem as pernas compridas, como a gente se fala, então ele é bom velocista, então ele só vai ser encaminhado para aquela modalidade que ele já tem agilidade, já é inato dele. E vários esportes, assim como eu poderia dizer para você. Então, a criança tem ela tem alguma coisa para fazer ali, então você veja, ela está se recriando, ela está trazendo um benefício para si e para sua carreira também, porque ela pode estudar e ela pode ser um campeão em alguma coisa, uma campeã também em alguma coisa. Eu posso me formar em medicina, mas também ser um campeão de basquetebol, eu posso ser um campeão em natação, que não vai me atrapalhar nada a minha carreira. E que ela está aproveitando melhor o seu tempo. Ela está deixando daquelas horas de ficar pensando em outras atividades que não lhe fariam bem, ela está com seu tempo de tomada. E o governo está dando bastante oportunidade para isso. Centros educacionais e os clubes hoje em dia. Você veja que eles querem formar um núcleo. Eles querem, então, popularizar, eles querem formar um núcleo. Fora São Paulo, eles querem fazer uma vila. Eles querem bloquear aquela vila. A primeira coisa que eles fazem hoje em dia é por um clube. Então eles dizem, olha, está um clube. Então o povo já se interessa. Então o povo do mundo já vai para o seu clube, já vai se distrair um pouco. E eu tenho experiência nisso, nessa parte. Diariamente vem alguns senhores, ou amigos, e falarem, ô, rapaz, você está nessa vida aí, como eu queria estar. Eu quero jogar um basquete, eu quero sair nisso, é que eu não encontro às vezes situação ou às vezes tempo, mas eu gosto. Quer dizer, o povo gosta, o povo está se apercebendo disso. E como eu falei há poucos minutos para você, a respeito do ginásio Ibirapuera, antigamente falava-se, tal e tal dia haverá uma competição internacional de voleibol, participarão México, Rússia, Japão, tal. Quase que não me dava valor. Há um negócio desse hoje em dia, se você não compra os ingressos antes de 2, 3 dias, você não consegue mais, porque o povo está vibrando, o povo quer. Isso devido também à propaganda, né? E isso também eu acho que deu muita importância depois da vinda do Canal 2. Você veja que o Canal 2, ele apresenta às vezes algumas noites, ou às vezes durante o dia, competições passadas, às vezes competições que há, e que isso empolga crianças, às vezes numa ginástica olímpica, ou às vezes numa natação, um sujeito sendo vencedor ali, que não vai trazendo estímulo, vai estimulando a criança. E hoje, como todos têm televisão, como todos ficam em frente da televisão, eles veem aquilo, não fala mal, papai, eu quero ser um desses, o pai é obrigado a colocar o filho num clube. Então, vou dizer, hoje tem clubes para tudo quanto é espécie de classe social. Tem aqueles mais elevados, que tem clubes só pessoas ricas, tem aqueles mais da classe média, tem aqueles clubes, ou que serão, então, no caso, centros recreativos, centros educacionais, que frequentam aquelas crianças cujos pais não podem pagar alguma coisa de importância todo mês para um clube que existe. Então, esses centros educacionais, ela não paga nada, ela vai de graça. Outros meios que eu poderia falar para ele, campos de esporte também, né? Que geralmente podemos dizer que está até ligado também à Globo. Mas campos de esporte você vê aí a torta direito aí, qualquer hoje lugarzinho tem seu campo aí, e as crianças estão praticando seu esporte. Eu poderia falar para você que hoje o esporte está galgando uma das maiores, e ele vai vencer. Você vai ver que hoje o Brasil daqui por diante. Ah, outra coisa que modificou muito o Brasil, quando ele ganhou a Copa de 70. Isso que trouxe uma imagem diferente para o Brasil no esporte. Você veja o Brasil hoje. Ele ganha o automobilismo. Está na frente através do Emerson Fittipaldi. Boxe, numa das modalidades, ou seja, numa das ali da categorias, veja o Eder Jones. Você veja na automobilismo, boxe, futebol, campeão do Brasil, basquete, você veja aí ele jogando contra países aí, Rússia, Estados Unidos, Itália, Japão, México, Argentina, e se ele não é o campeão, ele pega a vice-liderança sempre. Voleibol a mesma coisa. E a importância que hoje eles estão dando também, eles falam em cima dos técnicos, como você está fazendo o preparo físico dele dessa maneira, e a atuação da prefeitura atuando, dos dirigentes de clubes também, que partem então, dos departamentos, né? Se é departamento do basquete, se é departamento do vôlei, eles estão interessados. Ah, e então os centros realmente dados pela orientação de educação física, você veja o DEF lá na Água Branca. Se alguém tiver uma chance de fazer uma visita por ela, uma coisa mais política, bom, eles têm toda a parte também da secretaria, né? Todos os departamentos. Tudo que você pensa em modalidade esportiva, você tem lá. Uma piscina enorme, onde eles habitam também pessoas que querem progredir nessa área do esporte. Então, aqueles que acham que tem modalidade, que tem uma coisa inata já para a natação, eles aceitam ali e fazem os seus campeonatos colegiais, sul-americanos, interestaduais ali, motivando as crianças e com prêmios assim por diante. Hoje em dia, colégios particulares não tanto, mas colégios do Estado, rapaz, chega a época aí, a época, como se fala aqui, a época da temporada antes do verão, né, se chama primavera, os jogos da primavera, o negócio, então eles fazem, eles têm os jogos da primavera. Eles pegam todo o corpo do colégio do Estado, de um joga contra o outro, futebol de salão, basquete, handebol. Antigamente o handebol não era muito conhecido, hoje é conhecido o handebol. E as pessoas vão lá e se não tem árbitros para pintar, eles pegam já professores que estão se formando em educação física, que já tem algum conhecimento e vão. Eu mesmo participei disso, tive que apitar vários jogos de meninos aí de primeira, segunda série de gimnasiais, jogando futebol salão e quem ganhasse, então o vencedor ganha. Quer dizer, lógico que eu era o vencedor e tinha que receber sua medalha. O que eles estão fazendo para isso? Quer dizer, o menino já desde criança já está sendo motivado no esporte, em todas as modalidades. Bom, eu não sei jogar futebol salão, não, eu sei, mas eu não gosto, eu gosto de handebol. Então você vai jogar pelo campeonato, pelo nosso colégio, pelo handebol. E isso em todas as áreas, sabe? Desde a criança, colégio. Quer dizer, já eu nem falaria mais para você quando você me perguntou bem se agora como está o esporte, se há possibilidade aqui, pelo menos. Eu estou falando mais São Paulo, não estou tocando no Rio, porque eu tenho tanta coisa para comprar de São Paulo. Mas você veja que não, nem centros recreativos não precisa. Já os colégios estão dando oportunidade para os alunos, então tenham a sua atividade física. Então eles têm as aulas e têm a sua atividade física e dependendo, às vezes, de algum colégio, dependendo também do professor de educação física, se ele for dedicado, ele pode ficar ali dentro do colégio até fora do horário de aulas, fica dando orientações, fica treinando para tudo. E a turma vai, eu sei que os alunos vão, que eles gostam.
Tá ótimo, viu?
Eu poderia falar para você mais, né? Que o tempo quando já passou, já ficou até às vezes com a garganta mesmo. Mas eu vou dizer, eu estou bastante contente com a minha carreira. Eu não tenho muita experiência. Me formei no ano passado, procurei obter máximas informações. Você sabe que agora é com a vivência que a gente vai procurando outras coisas. E eu gostaria de ser um senhor professor, modéstia à parte. Gostaria de saber de todas essas modalidades, estar a par, para que eu pudesse, então, também ajudar a avançar, principalmente aqui em São Paulo, essa parte de recreação e esporte. E, sem dúvida, nós teremos para o futuro, campeões, quase que em todas as modalidades podem ser aqui do Brasil. Não falo de que parte, se é do Rio, se é de São Paulo, se é da Bahia, se é de Salvador, não importa, mas que eu posso falar para você que futuramente o Brasil vai ganhar algum dos primeiros lugares e será brasileiro. E não como era no passado, que o Brasil nem aparecia numa dessas competições. Mas pode ficar certo que o esporte está galgando os primeiros lugares. Tem muitas deficiências, tem muitas falhas, ainda ele está procurando se arrumar, está procurando se defender. Tem os prós, tem os contras, tem situações de lugares, também tem as pessoas que estão dirigindo, tem uma série de dificuldades, mas posso falar que no momento essas séries de dificuldades não são muitas, que a boa vontade de todos e a oportunidade estão andando tão juntas que você está vendo realmente, você pega o jornal aí, você vai ver como estão andando, e como principalmente São Paulo e outros lugares aí também estão avançando e como, sem dúvida nenhuma, eu posso falar disso, que estão dando valor. A prefeitura dá valor, o governo dá valor, o Estado está dando valor e todos estão contribuindo para que todos pratiquem esporte. E ainda uma palavrinha final, se você me permite. Você veja no Jornal Nacional, você conhece o Jornal Nacional pela Globo, você vê que antigamente não tinha isso. Hoje, antes das notícias, há um... Ali, às vezes, fala algum desses grandes homens a respeito do futebol. E um desses últimos, eu não me lembro o nome dele, ele fala alguma coisa, ele comenta alguma coisa que está saindo, se é a semana do basquete, está havendo uma competição, ele sempre fala, 30 segundos, não é muita coisa. Ele fala, olha, está acontecendo isso e tal, nós acreditamos que o Brasil vai jogar com a Tchecoslováquia hoje à noite, mas ele vai vencer, porque tem isso, faz alguma... algum comentário tático, às vezes técnico, às vezes de dirigente, ele fala alguma coisa. Ele compara mocidade, pratique esporte. Não deixe de praticar esporte. Faça, porque esporte é saúde, esporte é vida. Quer dizer, todo mundo naquela hora está assistindo. E ele fala com todo entusiasmo que anima a gente. E você veja que hoje nos setores de rádio, televisão, estão toda hora penetrando. Como às vezes por baixo de uma série de coisas.